Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, @VictorPiccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Osvaldo, muito obrigado, então, aí no meio do evento de lançamento, de apresentação aqui do Hora GT, por dispor teu tempo aí para conversar com a nossa audiência aí do Top Drive, da Digital Drive. A gente é um canal no YouTube aí de entusiastas, pessoas que estão olhando qual carro comprar, e o Hora GT com certeza está aí entre os carros que estão no hype agora aí do canal. Os modelos chineses, inclusive, o Haval H6 também é um modelo que a gente comenta muito. E eu achei muito interessante agora na coletiva o discurso que tu fez da abordagem da GWM, de como que a GWM está se posicionando em relação ao mercado, até para manter o preço do carro, né, futuramente. Então, primeiramente, te agradecer aí pelo teu tempo e queria ouvir um pouquinho aí de ti, né?
É isso, muito legal, Victor. Acho que a gente tem uma coisa que nos une, né? A paixão pelo automóvel, né? O brasileiro, ele é apaixonado, ele é entusiasta. Da mesma forma que procura informação, a gente que é brasileiro, que é executivo de montadora, é um orgulho muito grande. A gente está trazendo coisas novas para o brasileiro. A gente fala que a gente é uma marca feita por brasileiros, para o consumidor brasileiro, usando a tecnologia de ponta que hoje está disponível na nossa matriz na China. E exatamente criar uma marca do zero é uma oportunidade única. Mas criar uma marca não é só ter um bom produto, não é só fazer uma boa propaganda. Você precisa ter que seus clientes amem sua marca realmente. Então a gente veio com uma estratégia diferente, desde a precificação e o modelo de comercialização dos carros. Se você notar, os nossos concessionários, eles têm um faturamento direto da montadora para o cliente, ou seja, o preço ele é único em todo o Brasil, porque é um faturamento da montadora para o cliente. Não é um faturamento que a gente vende a mercadoria para o concessionário e ele vai negociar depois carro a carro com o cliente. Isso garantiu o quê? Garantiu um preço justo, VIP, para todo mundo. Ao invés de ter um faz negócio melhor que uma pessoa, outra região o negócio não é tão bom, a gente conseguiu trazer um preço altamente competitivo, um preço excelente para todos. Numa regra clara de mercado que te dá uma garantia muito forte que se você comprar esse carro, ele não vai desvalorizar quando seminovo. Então, é uma questão de padronização de um preço justo. Ao invés de ter uma tabela alta e dar desconto, faz um preço justo para todo mundo. Dá uma estabilidade, uma previsibilidade nesse preço para o mercado. A consequência, o produto é desejado, tecnológico, de alta qualidade, para ter valor também quando seminovo. A gente quer fidelizar esses clientes. A gente quer que os clientes que compraram falem bem da marca. Então, nós soltamos aqui no evento hoje dois compromissos. O primeiro: todo modelo que nós lançamos não reestiliza antes de 3 anos no mercado, ou seja, tem um ciclo de vida saudável, né? Quem comprou o carro não vai ter aquela surpresa que o carro muda 6 meses depois que foi lançado.
E uma coisa que você comentou também na coletiva, que é interessante, que é o ritmo de mudança do mercado lá na China, né? Que eles lançam meia-vida de produto, mudam à frente e já é uma outra...
E é interessante porque assim, não é que eles tiram de linha, eles agregam mais produtos. Sim. Então existe uma confusão, o brasileiro está acostumado a ter um produto só. Aí começa a ver essas notícias de fora, já tem um carro novo, o carro já mudou, nossa, mal lançou aqui, já mudou. Não, esse carro que foi lançado no Brasil foi um lançamento simultâneo na matriz. E nós escolhemos, entre todas as versões que existiam lá, essa versão com esse desenho para o Brasil. Ele é um carro novo de desenho, de estilização e principalmente no trem de força, né? No motor a gasolina e nos 2 motores elétricos com uma bateria grande para 170 quilômetros. Essa é uma motorização que só existe nos carros mais premiums no mercado. Sim. Da China, e nós trouxemos na Haval para competir numa banda na faixa central de mercado.
Muito interessante. E comentando exclusivamente sobre o Hora GT, eu acho que um ponto de destaque de vocês vai ser o visual desse carro, que não necessariamente escancara que está com um carro 100% elétrico. Ele tem um visual que agrada um público diferente. Teve um dado que tu trouxe também, muito interessante, que vocês foram a marca que mais vendeu SUVs híbridos agora, né?
Exato.
No mês passado, se não me engano.
Exato.
E que vocês tiraram vendas não de outros híbridos, mas sim de outras concepções de carro, de carros diesel,
né? Então, principalmente a diesel. Então, existe uma busca de eletrificação clara no mercado brasileiro, mas muito mais do que elétrico é a atitude do carro. Sim. De encontrar um consumidor ávido por novidade, por tecnologia, por conectividade. Não é que a pessoa sai de casa e fala, hoje eu vou comprar um carro elétrico.
Exato.
Ela quer comprar o carro hype.
É isso.
Ela quer ver qual que é a próxima tendência.
É isso.
Então, o posicionamento é muito maior do que só ter uma pegada de descarbonização. Tem descarbonização também.
É.
Ele é elétrico também. Elétrico é muito mais legal, não faz barulho, acelera ultra rápido, o custo de quilômetro rodado cai. Mas você só pôr o motor elétrico e ter uma pegada antiga, você não sintoniza com esse público. Então é todo o desenho do carro, o acabamento, os equipamentos, trazendo um mundo novo para o Brasil de quem quer ter um carro cool, realmente, um carro diferenciado.
E se tu me permite dar um feedback, porque a gente está sempre em evento de montadora e acompanhando os lançamentos, o público ali, ele é muito do lançamento, né?
Uhum.
Bem do hype, como você comentou. E uma coisa que vocês acertaram muito agora, que já dá para antecipar isso, é vocês são o único carro agora, o Ora, né, falando, que traz nessa faixa de preço teto solar panorâmico, um item totalmente esquecido pelo mercado,
uhum.
né? E atributos que a gente não vê, por exemplo, uma cor mais exótica, um visual mais esportivo. Então, eu, falando do meu caso, eu não me imaginava comprando um carro elétrico até duas semanas atrás. E aí eu comecei, nos últimos dias, antes de vir aqui, a olhar no site da Europa, no site da China, todas, tudo que é configuração do Ora GT, e hoje esse já é um carro que eu tô curioso aí para ver qual que é o preço que vocês vão lançar, porque assim, ele vai pegar com toda certeza um público que não necessariamente tinha pensado no elétrico antes. Então, até em nome aí dos nossos inscritos, a gente tem 240 mil inscritos lá no YouTube, eu quero dizer para vocês aí que vocês estão trazendo para o nosso mercado algo que o público em geral vem reclamando que estava faltando, né? Estão preenchendo uma lacuna de mercado aí que não existia. E aí o sucesso, então, é merecido, viu?
Tua afirmação, Vitor, é muito legal. E vou te revelar um bastidor de uma reunião que a gente teve com a agência. Você viu o filme que a gente colocou aqui de pré-lançamento do carro, né? E mesmo na assinatura do carro, a assinatura do carro é Are You Ready?
Uh-huh.
Em nenhum lugar, no nome do carro, na assinatura, tá falando que é um carro elétrico.
Sim.
A gente não lançou como um carro elétrico.
Sim.
A gente lançou como um carro descolado, como um carro legal, como um carro fã. Então, sim, tem duas versões. Alguns equipamentos vão estar numa versão e não na outra.
Sim.
A principal variação são as duas baterias, né? De tamanho de bateria.
Sim.
Mas todos eles trazem performance, nível de segurança, de tecnologia igual. Conectividade igual. Tem alguns equipamentos que, naturalmente, vão ser a diferenciação entre as versões que a gente vai apresentar no mês que vem. É, já essa é a primeira versão, é a top de linha que a gente apresenta hoje. E nós vamos apresentar. Mas não tem carro básico aqui. É simplesmente uma pegada de personalização. A gente adotou uma linguagem dos gamers, que é o skin. Você tem um skin diferente dependendo da pegada que você quer ter no carro. E muita possibilidade de personalização. Cor de teto, chave de cor interna baseada na cor externa.
E vocês vão disponibilizar isso aqui?
Muito, tudo. Vão trazer toda a personalização do Brasil. Um carro não vai ser igual ao outro.
Tu já pode dar um spoiler se o interior vai ser, do GT vai ser sempre vermelho?
O interior do GT é esse que está exposto aqui, né? Que ele é um preto com os apliques vermelhos. É uma exclusividade do GT. A versão que a gente chama, que é o Aero 03 BEV, ela vai ter já uma combinação mais colorida, diferente do GT que pega no esportivo, e também mais luxuosa, inclusive.
Sim.
Ela vai para um outro lado e ela vai ter essa chave de cores que eu estava falando, de combinar a cor externa com a cor interna, e um carro diferente do outro.
Show de bola. Osvaldo, muito obrigado pelo teu tempo, viu?
Obrigado, Vitor.
Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @victorpiccoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!